Bate-Bola Nacional. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate-Bola Nacional.
André Luiz Mendes. Lado a lado com a galera, meio-dia e 31 no Rio e em Brasília. O Bate-Bola Nacional está começando nesse dia 11 de fevereiro. Comigo, Mário Silva, o Rafinha Monteiro, Wagner Gomes, o Eurico Tavares, com Luiz Ferreira na produção. É hora de você conferir as manchetes que serão notícia neste Bate-Bola Nacional.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Flamengo assume responsabilidade no incêndio no CT do Ninho do Urubu e deve apresentar documentos para o Ministério Público ainda hoje. Corinthians tropeça diante do Novo Horizontino e liga o alerta para o jogo contra o Racing pela Copa Sul-Americana. Grêmio atropela o Avenida na sua arena e conquista o título da Recopa Gaúcha. Seleção brasileira vence a Argentina, mas não consegue classificação para o Mundial Sub-20. E deu Brasil! Mariana D'Andrea ganha medalha de ouro na etapa de Dubai da Copa do Mundo de Halterofilismo Paralímpico. Essas notícias aqui no Bate-Bola, o seu melhor programa de esportes da hora do almoço. E você pode participar do Bate-Bola Nacional, mande seu recado pra gente, solte sua voz. O código do Rio é o 021, 021 não, porque o zero já acabou, é só o 21, tá bom? Zero agora você bota na operadora. Então 21, você liga pra cá com esse DDD, 21-17-69-17 e 21-17-69-18. 21-17-69-17, 21-17-69-18, siga o Twitter com arroba EBC Esporte, ou você pode ir pelo Facebook, no facebook.com/ Rádio Nacional do Rio de Janeiro.
Hora certa nacional.
Meio-dia 33.
Nacional Jornalismo.
Departamento de Jornalismo em Ação, repórter Ícaro Matos, traz as últimas informações sobre o estado de saúde das vítimas do trágico incêndio de sexta-feira do Ninho do Urubu, em Vargem Grande.
Os corpos das duas últimas vítimas do incêndio no alojamento das categorias de base do Centro de Treinamento do Flamengo foram identificados na tarde deste domingo. De acordo com informações do clube, Samuel Thomas de Souza Rosa e Jorge Eduardo Santos, ambos de 15 anos, foram identificados com técnicas de antropologia forense, ou seja, a partir de características do esqueleto, como o tamanho dos ossos. Os corpos devem ser liberados para as famílias na manhã desta segunda e a previsão é que sejam enterrados ainda hoje. O sepultamento de Samuel está marcado para a parte da tarde em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, e Jorge Eduardo vai ser enterrado em Além Paraíba, na Zona da Mata de Minas Gerais. Além deles, três outras vítimas serão enterradas hoje: Riquelmo de Souza Viana, de 16 anos, em Limeira, e Gedson dos Santos, de 14 anos, em Itararé, ambos no interior de São Paulo. Além de Átila Souza Paixão, de 14 anos, em Lagarto, no Sergipe. Já os três adolescentes feridos continuam hospitalizados. De acordo com nota divulgada pelo Flamengo, Cauã Emanuel, de 14 anos, teve alta do CTI no início da tarde deste domingo e agora está em um quarto comum no Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Ele está bem clinicamente e respira sem a ajuda de aparelhos. Ainda segundo a nota, Francisco Diogo, de 15 anos, está em curva de melhora, mas se recupera um pouco mais lentamente e segue com o tratamento de fisioterapia respiratória no CTI do Hospital Vitória. Já Jonathan Ventura, de 15 anos, permanece internado no Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Pedro II, em Santa Cruz, também na Zona Oeste. O estado de saúde dele é grave, porém estável. Jonathan está sedado e respira com a ajuda de aparelhos. Ele, que está com cerca de 30% do corpo queimado, teve febre nas últimas horas e realizou novo banho com curativos nas queimaduras mais profundas. Os outros 5 mortos no incêndio já foram enterrados. 3 no domingo. Christian Ismério, de 15 anos, que foi sepultado no cemitério de Irajá, na zona norte do Rio de Janeiro. Vitor Isaías, de 14 anos, em Florianópolis, capital de Santa Catarina. E Bernardo Pizeta, também de 14 anos, em Indaial, no interior catarinense. Arthur Vinícius, que completaria 15 anos no sábado, foi enterrado no dia em que faria aniversário, em Volta Redonda, no sul fluminense. Pablo Henrique da Silva Matos, de 14 anos, também foi sepultado no sábado, em Oliveira, no interior de Minas Gerais. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Ícaro Matos.
Obrigado ao Ícaro Matos. O Flamengo assume a responsabilidade, mas ainda aguarda a investigação que vai apurar os culpados pela tragédia de sexta-feira lá no Ninho do Urubu. O Clube Carioca está se cercando de cuidados e informações para o desenrolar dos fatos que resultaram na morte de 10 jovens nas categorias de base. O comitê de crise montado na Gávea vai se reunir ainda hoje com o Ministério Público para prestar esclarecimentos e dar continuidade à apuração das causas do incêndio. O presidente Rodolfo Landim estará presente. O que se sabe é que o clube tem tido dificuldades para encontrar todos os documentos necessários e uma força-tarefa atua na sede da Gávea para que todos sejam apresentados no encontro. Órgãos como o Corpo de Bombeiros também estarão representados. Agora há pouco saiu o boletim médico, né, que diz o seguinte: a Secretaria Municipal de Saúde informa que Jonathan Cruz Ventura, 15 anos, segue em tratamento no Centro de Tratamento de Queimados, o CTQ, do Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz. Nesta segunda-feira, ele está hemodinamicamente estável, com melhoras nos parâmetros respiratórios. A sedação foi suspensa e ele não apresentou febre nas últimas 24 horas. Realizou nova bronoscopia, que mostrou melhora das lesões pulmonares. Também foi feito um banho nas queimaduras profundas, que não mostrou piora das lesões, e novos curativos tópicos. No CTQ, a vítima, assim como todos os pacientes do setor, é acompanhada por cirurgião plástico, clínico, anestesiologista, médico, intensivista, enfermeiros e técnicos de enfermagem, num plantão de 24 horas. Quem assina é o Dr. Carlos Alberto Júnior, diretor médico do Hospital Municipal Pedro II. É hora de ouvir o analista. Vem aí o comentarista que não esconde o jogo. Mário, boa tarde para você.
Boa tarde.
É um assunto que continua, né, nas manchetes, continua tudo. Eu não sei se você tem esse pensamento, Mário, mas é o seguinte: eu tenho ouvido muito a imprensa, todos nós da imprensa.
É verdade.
No seguinte sentido: eu estou começando a achar que há uma cobrança excessiva em cima do Flamengo com relação às responsabilidades. O Flamengo já falou que vai se responsabilizar, que vai cuidar das indenizações. Pelo que eu estou vendo, está fazendo o possível para facilitar as investigações, para facilitar o acesso a todos, a documentação. E tem gente que continua batendo no mesmo martelo, tem veículo que continua batendo no martelo: tem que punir, tem que prender. Quer dizer, ser arquiteto de obra pronta é fácil. Por que que essa mesma parte da imprensa, que hoje está cobrando que seja preso no Flamengo, não levantou a pauta antes de acontecer o incêndio para verificar quais as concentrações do Brasil que estão aprovadas? Por que que não vai em cima do governo do estado do Rio de Janeiro, que dá um papel autorizando uma coisa e ao mesmo tempo não dá autorizando outra para a mesma coisa? Então acho que é um confronto aí, Mário, muito forte. Acho que tem que ser respeitado, principalmente a intenção que o Flamengo tem, que é bem clara: o Flamengo, palavras do presidente, vai se responsabilizar por tudo que aconteceu e ponto.
Olha, primeiro que os dirigentes responsáveis por essa situação ainda não foram citados, porque o Landim, nem conheço ele. Ele está lá há 2 meses, se tanto. E existe uma transição. Você quer apostar? Ele não conhece todos os meandros dos documentos, como é que está. Ele não sabe. Tem que sair o Bandeira. Oi.
E detalhe, até o Alexandre Vrobel, que na época participou disso, foi convocado para participar, porque ele, né, nesse momento, porque na época ele também ajudou a cuidar. Quer dizer, todos os cuidados que o Flamengo está fazendo, e a gente não está aqui defendendo o Flamengo,
não é
essa questão defender o Flamengo, a não ser covarde, é diferente.
Agora, com relação à questão da parafernália, que monta-se uma parafernália que deve ser, ela deve continuar. Por exemplo, vou dar só um exemplo. Mariana. Houve uma tragédia em Mariana. Tragédia é a barragem romper. O resto que vem pela frente é incompetência, falta de fiscalizar. A palavra tragédia é o fato em si. Bom, aí o que aconteceu? Fizeram uma parafernália, acabou, veio outra coisa, outro assunto, aquele assunto morreu. Por que não ficaram em cima o tempo inteiro para ver se as outras barragens, são mais de 700, se eu não estou enganado? Só no estado de Minas tem quase 400.
Exatamente.
Certo? Para que não acontecesse de novo. Aconteceu de novo. Uma outra tragédia, de proporção maior ainda. Aí, pau na corcunda. Tudo bem, mas não. A tragédia é o fato. O que vem a reboque do fato é que tem que ser visto. Quem não fez, quem deixou de fazer e tal. É o caso do Flamengo. A tragédia foi pegar fogo num contêiner. Quem autorizou... Quem deixou de ver o que não era para autoria. Isso aqui é que tem que ser visto.
Mas são os responsáveis.
Os responsáveis. Sejam eles quem for. Aqueles que forem responsáveis, tem que... Agora, porque a justiça... Aí é um outro departamento. Não é problema do quem vai ser... É problema seguinte. Ó, foi o fulano. Agora, se os caras vão conseguir na justiça, é outro... É o caso da boate em Santa Maria. Mas como tem que, como diz lá o jargão, que notícia ruim é que vem de jornal, os caras vão... Sabe o que é que aconteceu, André? Eu vou ter que falar porque isso me irritou de uma profundeza. As famílias estão sofrendo, as pessoas perderam o filho, pai e mãe não vieram ao mundo para enterrar filhos, gente. Meninos de 15 anos. Aí vem uma... Eu não vou nem citar porque todo mundo sabe quem foi. Chama o jogo de domingo do Corinthians e chama que vai ter uma homenagem aqui, é pra chamar. Vai pro Maracanã, ou não sei onde ele tava, o locutor titular da emissora, e narra um jogador por jogador como se estivesse aparecendo numa escalação no telão do Maracanã. Olha aqui, isso é de um mau gosto, no meu entendimento, profundo. Só superado por uma rádio que eu não vou citar em respeito, também, que botou um jogo fictício com o locutor narrando um jogo fictício com o nome dos jogadores e dos garotos que morreram.
Nossa Senhora.
É só entrar no meu Facebook e você vai ver lá. Então, meu amigo, vamos cuidar de amparar as famílias, o Flamengo tem a obrigação de fazer isso, vamos apurar os responsáveis e puni-los. Agora, sem fazer parafernália, em boa hora... Alguém não teve a brilhante ideia de fazer um velório coletivo que ia se transformar numa grande parafernália também. Isso aí é a minha opinião, que tenho mais hora de velório que urubu de voo.
Tá certo. Ô Luiz Ferreira, enfim, temos boas notícias, hein, Luiz Ferreira?
Boa tarde para você, André Luiz Mendes, e aos ouvintes do Bate-Bola Nacional. O Flamengo acaba de informar que o atleta Cauã Emanuel está de alta hospitalar e deve ir para casa no final da tarde desta segunda-feira. Já o atleta Francisco Diogo segue em curva de melhora, mas continua com demandas ventilatórias de oxigênio e ainda precisa de suporte com catéter nasal. Por conta disso, permanece internado no CTI. O chefe do departamento médico do Flamengo, Dr. Márcio Tanuri, e o médico das categorias de base do clube, Dr. Mauro Fonseca, além do clínico cardiologista do Hospital Vitória, responsável pela internação dos meninos, Dr. Fernando Bassan, acompanham a evolução dos quadros. Andrezão.
Beleza pura. Rio Brasília, meio-dia e 45.
Momento Estádio.
Wagner Gomes traz as últimas informações dos esportes olímpicos e paralímpicos pra gente aqui no Momento Estádio. Vem aí o nosso prof.
Wagner Gomes.
A paulista Mariana D'Andrea conquistou a medalha de ouro na categoria até 67 quilos da etapa de Dubai, nos Emirados Árabes, da Copa do Mundo de Halterofilismo. Ela ergueu 112 quilos na sua primeira tentativa e superou a sul-coreana Hyeon Kim e a ucraniana Tetiana Shirokolava, que completaram o pódio. O Brasil ainda conquistou medalha com Vinícius de Freitas, que saiu vitorioso da divisão até 80 quilos masculino, com levantamento de 112 quilos. A competição segue hoje e a seleção será representada por Evânio Rodrigues, na categoria 88 quilos, ele é o atual medalhista de prata paralímpico e uma das principais promessas do país. Além dele, João Pedro Santos também competirá na mesma divisão. O triplista Almir Júnior saltou 17 metros e 46 centímetros no meeting dos Estados Unidos de atletismo indoor. Além de vencer a prova, ele conseguiu índice para o Mundial Indoor de Doha e para os Jogos Pan-Americanos de Lima. A sua marca o coloca em segundo lugar no ranking de competições indoor. A seleção brasileira feminina de judô, com as suas principais lutadoras, teve desempenho abaixo do esperado no Grand Slam de Paris. As melhores colocações foram a de Rafaela Silva, quinto lugar, e os sétimos lugares de Eleudes Valentim e Larissa Pimenta. O próximo compromisso da seleção brasileira de judô será na Áustria. Na primeira competição do ano, Arthur Zanetti participa bem no Voga Classic, na cidade de Dallas, no Texas. Zanetti venceu as provas de argola e também no salto. A sua próxima competição é a Copa do Mundo na Austrália, na cidade de Melbourne, de 21 a 24 de fevereiro. Esse ano tem Pan-Americano e Campeonato Mundial, ano também chamado de temporada pré-olímpica, da equipe de esportes Wagner Gomes.
Obrigado, Wagner Gomes, meio-dia e 47.
Todos cantar de coração.
Quarta-feira, Nacional transmite Vasco e Resende, Maracanã. É ao lado do Mário Silva, do Rafael Monteiro, do Bruno Mendes, do Luiz Ferreira. Bola rolando no Maraca, 9:30 da noite. Hora de saber tudo sobre o Vasco da Gama. E o Maneiro tá chegando.
Rafael Monteiro.
Já espionou o Machão da Gama aí, Rafinha? Boa tarde.
Muito boa tarde, Andrezão. Os ouvintes ligados neste Bate-Bola Nacional. Espionagem até quarta-feira e por tempo indeterminado. O Vasco da Gama está se preparando para o confronto da próxima quarta-feira contra o Resende, semifinal da Taça Guanabara. O Vasco da Gama teve suas atividades canceladas na sexta-feira, no dia da tragédia, no Ninho do Urubu. Sábado e domingo, os jogadores voltaram a se representar, não estão treinando em Vargem Grande, porque o CT do Almirante está passando por uma reforma no gramado. Por isso, os jogadores do Vasco, o elenco Cruz Maltino, treina em São Januário. A equipe que deve entrar em campo, Andrezão, não deve ter muita modificação em relação a quem empatou contra o Juazeirense pela Copa do Brasil na estreia da competição. Vasco deve começar jogando com Fernando Miguel, Cáceres, o Erley, que teve o seu primo envolvido no acidente no Ninho do Urubu, Leandro Castan e Danilo Barcelos. No meio campo, Andrei, Lucas Mineiro e Bruno César. No ataque, Ian Sacê, Marrone e Maxi Lopes. A expectativa é de uma possível estreia do atacante Rossi, jogador que foi recém-contratado. Ele deve ser relacionado e pode fazer a sua primeira partida com a camisa do Vasco da Gama. A outra notícia é um que já saiu do Vasco da Gama, um velho conhecido jogador. Ele fez parte da comissão fixa do Vasco da Gama e também já foi treinador interino. Valdir Bigode fechou contrato com a Cabo Friense, time da região dos Lagos, aqui do Rio de Janeiro. Ele assume na sua primeira partida do clube na Taça Rio. Então, novos ares sendo respirado pelo Valdir Bigode, jogador que tem um certo carinho pelo torcedor Cruz Maltino. A sua estreia vai ser contra a Portuguesa no dia 23 de fevereiro. A estreia do Valdir Bigode no próximo dia 23 de fevereiro, 7:30 da noite, contra a Portuguesa no Correão, que é a casa da Cabo Friense. Agora, em relação a esse jogo de quarta-feira do Vasco da Gama, voltando a falar do jogo de quarta-feira, quem comprou o ingresso, Andrezão, ele já tinha comprado ingresso para domingo de forma antecipada. Esse ingresso, esse mesmo ingresso, vai valer para a próxima quarta-feira. Mas quem quiser, quem não puder ir, quem não quiser ir na próxima quarta-feira, vai poder ter o seu dinheiro de volta. Os ingressos comprados de forma antecipada terão validade na quarta-feira. Essa é a notificação do Vasco. A troca só será necessária para os torcedores que não puderem mais comparecer ao jogo por conta da mudança na data. Sócios e não sócios poderão fazer a devolução nos próximos dias 12 e 13, das 10 às 17 horas, às 5 horas da tarde, das 10 da manhã às 5 horas da tarde, na bilheteria 19 do estádio, que será disponibilizada somente para este fim, no Maracanã. Já os que comprarem ingresso físico nas lojas Gigante da Colina vão poder devolver nas respectivas lojas onde adquiriram as entradas, apenas na terça-feira, dia 12, das 10 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Para quem adquiriu ingresso na bilheteria do Maracanã, terá à disposição a bilheteria 3 do próprio estádio nos dias 12 e 13, das 10 da manhã às 5 da tarde, para fazer a devolução. Sócios e não sócios que adquiriram ingresso pela internet e têm interesse em devolver devem entrar em contato com o e-mail contato@meubilhete.com, e-mail contato@meubilhete.com, e solicitar a devolução informando nome completo, CPF e número do pedido. Só mais uma vez repetindo, contato@meubilhete.com, Andrezão.
Tá legal, valeu Rafinha Monteiro, que estará ao nosso lado no Maracanã, quarta-feira, para Vasco e Resende, uma das semifinais da Taça Guanabara, agora 12:52.
Até nós iremos.
O Luiz Ferreira vem aí trazendo as últimas do Grêmio pra gente aqui no Bate Bola Nacional. Bate essa pra mim aí, Big Red.
Luiz Ferreira é nacional.
Quem tá batendo bem é o Grêmio, Andrezão. 6-0 em cima da Avenida pelo Campeonato Gaúcho, pela sexta rodada do Gauchão, e tá aí com o Grêmio ficando aí com o primeiro título do ano, a Recopa Gaúcha. Os gols do Tricolor Gaúcho foram marcados por Leonardo, Felipe Vizeu, aliás, um belo gol do Felipe Vizeu, 2 do Luan e 2 do Everton Cebolinha. Técnico Renato Gaúcho comenta esse bom momento e explica qual é o segredo do Grêmio nessa temporada.
É trabalho. A gente precisa trabalhar. Ninguém consegue nada sem trabalhar. E, acima de tudo, todo o respeito que a gente tem pelo adversário. Então hoje o Grêmio tem melhor ataque, melhor defesa, mas a gente tem que fazer o nosso trabalho respeitando sempre o adversário, buscando sempre nossos objetivos. Objetivos sempre são vencer o adversário, somando sempre 3 pontos no campeonato, que são importantes. E, consequentemente, hoje, com a vitória, veio mais uma taça. Tá valendo taça, a gente corre atrás. Esse negócio de não comemorar, tem que comemorar sim, com respeito a todo mundo, porque a gente trabalhou bastante ano passado, nós conseguimos o título do Campeonato Gaúcho, e isso nos deu a oportunidade de disputar mais um título. Então, se a gente não ganha, amanhã, eu já falei isso pro grupo, imagina, né, as críticas que viriam. E é uma coisa normal.
Esse aí, o técnico Renato Gaúcho, o Grêmio que tem ótimos números no campeonato estadual, são 6 jogos, 5 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota, 21 gols marcados, apenas 1 sofrido. Próximo compromisso do Grêmio no Gauchão é contra o Brasil de Pelotas no Bento Freitas neste domingo, Andrezão.
Valeu, 12:54. Vamos falar da seleção brasileira. Eurico Tavares pinta aqui no Bate-Bola com as informações da seleção brasileira, que sub-20 que ganhou, mas não levou, Eurico.
O Brasil chegou na rodada final do Campeonato Sul-Americano sub-20 sabendo que precisava ganhar da Argentina e contar com resultados favoráveis nos 2 primeiros jogos da noite. No primeiro, o Uruguai não conseguiu derrotar a Colômbia e o empate de 0-0 deixou o Brasil ainda no páreo, mas com uma tarefa mais difícil. Precisava ganhar da Argentina por 3 gols de diferença. O segundo jogo poderia liquidar com as esperanças brasileiras se a Venezuela, vice-campeã mundial há 2 anos, conseguisse derrotar o Equador. Logo nos primeiros minutos, o Equador abriu o placar e no final venceu por 3-0 e ficou esperando um tropeço da Argentina no jogo final. A Confederação Sul-Americana modificou a rodada, deixando Argentina e Brasil para encerrar o campeonato. O Brasil entrou com a obrigação de conseguir ganhar com 3 gols de diferença e a Argentina precisando de um simples empate para ser campeã sul-americana. O Brasil fez o seu melhor jogo, conseguiu fazer 1-0 no final do primeiro tempo. No segundo tempo, 2 frustrações. Os argentinos não conseguiram empatar e o Brasil não saiu do 1-0. No final, o Equador comemorou o título inédito com 2 times decepcionados dentro de campo, a Argentina e o Brasil. Equador, Argentina e Uruguai vão disputar os Jogos Pan-Americanos e, ao lado da Colômbia, vão disputar o Mundial na Polônia em maio e junho. O Equador terminou com 10 pontos ganhos, a Argentina ficou em segundo lugar com 9, o Uruguai em terceiro com 8. A Colômbia em quarto com 5 pontos, 2 gols a favor e 2 contra, saldo de 0. O Brasil ficou em quinto com 5 pontos, 3 gols a favor e 5 contra, saldo negativo de 2 gols. Em sexto, a Venezuela com 4 pontos ganhos. Em 29 edições, o Campeonato Sul-Americano Sub-20 tem no Brasil o seu principal ganhador com 11 títulos. O Uruguai tem 8, a Argentina 5, Colômbia 3, Paraguai 1 e agora o Equador com 1 título. O campeonato é disputado de 2 em 2 anos. A última vez que o Brasil ganhou foi em 2011 e nas 4 últimas edições não conseguiu chegar entre os 3 primeiros. Da Rádio Nacional em Brasília, Eurico Tavares.
Obrigado, Eurico. Ô, Mário Silva, como diria Tete Espínola, estava escrito nas estrelas pelo que a seleção mostrou, né?
É, um grupo de bons jogadores, mas que não conseguiu formar um time, a verdade é essa. Não consegui tirar em quarto lugar na Sul-América, América do Sul, realmente. Agora, o treinador, o famoso quem? Espero que seja bom treinador, mas ninguém conhece. Mas tudo bem, o grupo é bom, agora o time, ruim.
É verdade. Vamos falar agora do Corinthians, é hora do Corinthians. Luiz Ferreira traz as informações do Timão, e aí, Luiz?
O Corinthians, Andrezão, que tropeçou diante do Novo Horizontino nesse final de semana pelo Campeonato Paulista, já havia passado um sufoco danado para se classificar na Copa do Brasil diante do Ferroviário, ficou no empate 2-2, e o técnico Fábio Carille comenta a atuação da equipe.
Hoje a gente conseguiu triangular, conseguiu chegar mais na área do adversário, né? Tinha preocupação com a bola aérea, então por isso a gente pensou muito na troca do Mauro pelo Gustavo, não iria mudar nada, fazer a mesma função. E criamos, chegamos na área, incomodamos mais o adversário do que os outros jogos, né? Mas temos que evoluir bastante para a gente conquistar, para a gente ir em busca dos nossos objetivos.
Esses gritos que você estava ouvindo ao fundo, André, era a galera pegando no pé do técnico Fábio Carille. E o Corinthians tem a partida complicadíssima contra o Racing pela Copa Sul-Americana.
Tá legal. Muito obrigado, meu caro Luiz Ferreira, que bateu tudo para você aqui, envolvendo a situação tá preta no Corinthians, situação tá complicada no São Paulo, a coisa realmente tá feia. Quarta-feira, Nacional acompanha Vasco e Resende, direto do Maracanã, ao lado do Mário Silva, do Rafael Monteiro, do Bruno Mendes e do Luiz Ferreira, aqui no Som da Nacional. O Bate-Bola Nacional está chegando ao fim, às 5 da tarde, encontro marcado com o programa No Mundo da Bola. Tchau, tchau, galera.
André Luiz Mendes.
Fui.
Bate-Bola Nacional.